Bom dia a todos.
Bom dia.
É sempre muito bom estar com vocês. A gente tem tido o privilégio de estar sempre uma semana a cada semestre, há muitos anos aqui, na Cristo das Nações. E é um tempo muito precioso para a gente dar uma sequência. Nós vamos ter uma sequência de 5 palestras, né, de hoje até sexta. Se você não pode estar de manhã à noite, vai ser a mesma palavra de manhã. Só antes de entrar na palavra dessa semana, vou indicar 2 materiais que a professora Raquel passou a matéria dela para o pastor Wilson e falou que é o...
Hã?
William, agora vai para o... E a Igreja do Século XX, a história que não foi contada, que fala sobre os acontecimentos do século passado, de uma forma bastante emocionante, e visão profética. Então, esses 2 materiais eu trouxe por encomenda da Raquel, que disse que a matéria do pastor William.
Isso é muito bom para os alunos. Nós temos vários outros materiais que eu ainda vou falar aqui durante a palavra, mas tem esse aqui, a 9 edições da Bíblia. Antes era livretos, agora está em um livro só. Isso aqui passa pela Bíblia inteira, por um curso que meu pai ministrou muitos anos atrás. Passa pela Bíblia inteira e dá atenção especial para o tempo dos juízes e o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse aqui tem 7 chaves. Muito interessante, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Ajuda a abrir o livro do Apocalipse de uma forma que nenhum outro estudo faz. Então, assim, você pega a Bíblia inteira e ainda pega um estudo mais aprofundado, chaves, para o livro do Apocalipse. Não vai ficar entrando em detalhes escatológicos, mas vai mostrar chaves que dão abertura do livro, para você entender princípios de interpretação da Bíblia e do livro do Apocalipse. Então, esse livro aqui está sendo muito usado por Deus e muito recentemente foi lançado. Esse livro é o livro mais da Bíblia. Esse livro, eu sempre estou lendo vários livros. E a gente, onde vai pregar, sempre leva os livros. Eu não dependo disso porque eu sustento. Sou sustentado por outros meios. Mas a venda dos livros é para o Ministério da Literatura, que há muitos anos a gente exerce. Tem várias publicações gratuitas, o Arauto da Sua Vinda, tem o site, tem várias coisas da Revista Impacto. Então, a gente custeia através do valor desses livros. Mas o principal disso é que a gente só vende livros que a gente crê, indica e que foi edificado, nós fomos edificados através deles. Tem tanto material por aí, mas a gente precisa de uma direção sobre o que estudar, sobre o que ler. Eu estou terminando de ler isso aqui, Segredos do Lugar Secreto. Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico. E eu queria só ler uns trechos para vocês sobre o nosso tema dessa semana. Nosso tema dessa semana vai ser... todas as palestras de semana vão estar centralizadas nesse tema: Conhecer Deus através da pessoa de Jesus. Conhecer Deus através da pessoa de Jesus. E o primeiro versículo que eu ia ler está já dentro desse capítulo que eu vou ler, que é João 5, 39 e 40. Então eu quero só dar uma introdução rápida, porque cada dia dessa semana nós vamos pegar um aspecto diferente da pessoa de Jesus para focalizar. É lógico que só 5 é muito pouco, mas são os dias que nós temos, né? Então nós vamos pegar pelo menos algumas dicas, né? Algumas orientações disso aí. Aqui é o capítulo 40 e é o segredo de contemplar Jesus. Algumas pessoas leem a Bíblia para ganhar percepção ou para aprender verdades e princípios. Entretanto, se você lê a Bíblia somente com o intelecto, seu coração pode não ser tocado pela palavra.
bem mais a ser ganho nas Escrituras, além da verdade sobre Deus. Você pode ganhar o próprio Deus. As verdadeiras riquezas devem ser encontradas ao contemplarmos e conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus cometeram um erro fatal quanto à maneira de abordarem as Escrituras. Eles dissecavam as Escrituras cognitivamente, mas não buscavam com o coração o que havia por trás das verdades reveladas. Por isso, conheceram apenas o livro, mas não o autor. Foi exatamente isso que Jesus afirmou quando lhes disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5, 39 e 40. Tudo nas Escrituras estava gritando para os fariseus: enxerguem Jesus. À medida que lerem, enxerguem Jesus. Mas eles não perceberam essa verdade. As Escrituras sempre tiveram como objetivo direcionar nossos corações a uma pessoa. Paulo disse que o objetivo dessa instrução é o amor. Isso significa que a intenção do Antigo Testamento era inflamar os corações do povo de Deus para a beleza do seu rosto. Entretanto, eles estavam obcecados com dogmas e crenças e deixaram de ter o relacionamento vivo que Deus ansiava ter com eles. Mesmo que Jesus seja apontado em quase todas as páginas da Bíblia, é possível ler as palavras e nunca desenvolver um relacionamento fervoroso com Ele. Jesus estava dizendo que não devemos ler as Escrituras para ganhar conhecimento sobre um livro. Devemos lê-las para ganhar conhecimento sobre uma pessoa. A palavra viva deseja nos encontrar na palavra escrita. Se a lermos, mas venha até Ele através da leitura. Eis o segredo: sua leitura da palavra pode ser um encontro dinâmico e vivo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem muito mais nesse capítulo aqui sobre isso, claro, tudo dá para sublinhar e enfatizar. E são muitos segredos, viu? Isso aqui é uma prática, isso aqui é algo que deveria ser livro de cabeceira, você deve ler, rever, meditar. É uma coisa preciosíssima e não é coisa para ser lida só para você conhecer, é para ser praticado. Isso é coisa para ser praticado. Tem muitas dicas aqui que ajudam a gente nessa busca de uma vida pessoal com Jesus. Mas o centro do nosso propósito dessa semana é conhecer um pouco mais a pessoa de Jesus. Teve uma certa época que me inspirou um pouco para isso, foi uma série que meu pai deu no Evangelho de Lucas, o Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas. Isso também é uma indicação muito forte para você ir bem além do que nós vamos nessa semana. Eu estou ministrando um curso lá, CVP em Montemor, desse ano, estamos quase chegando ao fim, de lermos a Bíblia toda em 10 meses. Os alunos chegam no início de fevereiro e no fim de novembro terminam o curso e vão ter terminado de ler a Bíblia. A Bíblia toda começou em fevereiro, termina em novembro. E então é achado. 10 meses para ler a Bíblia toda. É 4, 5 capítulos por dia, mais ou menos. Não é muito pesado, mas se você atrasar um dia, você tem que ter 10. Então, e o aluno tem que vir para a aula com o livro lido. Senão ele tem que vir confessar o pecado para mim. E aí ele assiste a aula e depois põe em dia, porque eu lembro dele na outra aula que ele não leu, então eu cobro dele. Então, e eles têm que ter um caderninho, eles têm que escrever todo dia a data e marcar qualquer coisa que Deus falou com ele. Se Deus não falou nada, não escreve nada. Mas se Deus falou alguma coisa, não procure forçar nada. Chamou a atenção, escreva. E nós tiramos a primeira meia hora da aula para eles falarem o que tocou eles. E tem sido uma experiência maravilhosa. Eles, às vezes, têm coisas que eu nunca vi na palavra, eles conseguem ver. Então tem sido assim maravilhoso mesmo. E daí, depois dessa meia hora, eu te dou uma aula de uma hora e 15, uma hora e meia. E está disponível no nosso site, revisipar.com. Você pode pegar todas as aulas. Estão nas aulas 32, 33, mais ou menos. Uma vez por semana, a gente ministra sobre aquele trecho que foi lido. Então, é um curso panorâmico da Bíblia, bem rápido, né? Por exemplo, essa semana já não vou estar lá, então vai faltar essa aula. Então, na semana que vem, a aula vai ser sobre Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, pessoa, em uma hora e meia. Mark Lloyd Jones vai virar no truco. Como é que você pode falar de Romanos tão rápido? Mas tem sido muito rico. Eu nunca deixei de ler a Bíblia sequenciada, mas ler tão rápido assim, por muitos anos eu não tinha, mas tem sido uma bênção muito grande.
E ao ler os evangelhos, e ler o evangelho de Lucas em especial, e Lucas, se você quer conhecer Jesus, homem, Jesus humano, Jesus realmente nas suas ações e reações, leia Lucas, que Lucas é tremendo. E então esse sistema de estudar Lucas, meu pai começou esse estudo aqui, foi maravilhoso, de que não é panorâmica e nem microscópica, é uma visão da pessoa de Jesus. A gente fica lendo para ver como que ele era. E isso é muito rico. Eu queria só compartilhar com vocês algumas coisas que a gente descobriu, tem descoberto, está meditando e que são relevantes para nós sobre a pessoa de Jesus. Deus é uma pessoa que é um grande mistério, porque ele está muito longe, muito grande, muito vasto, muito soberano, é espírito. Então, às vezes, temos dificuldade de conhecer ele. Mas a Bíblia diz que é possível conhecer Deus, porque ele veio aqui na terra na pessoa de Jesus. Amém? Então, quem quer conhecer Deus, ele não tem desculpa. É só ler a Bíblia, os evangelhos que você tem, como Deus é. Como que Deus é? Leia como Jesus é. Essa é a maneira de descobrir como ele é. Vamos ver aqui, por exemplo, só alguns versículos aí do Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, e versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Ou seja, não é possível conhecer Deus se não conhece Jesus. O cristianismo não é uma religião politicamente correta, porque ela é dogmática. Ela diz, você pode ter qualquer religião que for, qualquer doutrina que for, mas não é verdadeira. Nós somos os únicos verdadeiros, porque nós seguimos Jesus, que é o único que revela Deus. Logo, nós estamos na mira da perseguição dos últimos dias, porque é a coisa mais errada do mundo você crer que você está certo e o outro está errado. E tem um pouquinho de verdade nisso, porque existe uma arrogância. Então, essa arrogância realmente é errada. De querer dizer que a gente é certo e o outro é errado. Mas a verdade é a verdade, e a verdade não é relativa. E nós não podemos dizer que nós somos certos, mas nós podemos dizer que Jesus é certo. E que quanto mais a gente conhece ele, ele é o único caminho ao Pai. Então, ninguém viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer, único. Não tem outro caminho. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Não tem outro caminho. Está vedado. Não existe. Existe um monopólio. Não tem jeito de chegar a Deus a não ser por meio de Jesus. E não tem jeito de conhecer quem Deus é, senão por meio de Jesus. Só que o cristianismo hoje e as igrejas hoje estão manifestando uma marca de cristianismo que não reflete Deus. Por isso nós precisamos voltar aos evangelhos e voltar a alguns princípios básicos para resgatar quem Deus é. Porque tem muita coisa nas igrejas que não é o caminho que Jesus ensinou. Então, cristianismo é uma coisa e Jesus é outra coisa. E o cristianismo precisa voltar à sua fonte, que é Jesus. Amém? Só vamos ver alguns outros versículos aqui. João 14, versículo 8. João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Para enrolar, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Porque ele tinha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim, não sei nem para onde você vai, como é que eu saber o caminho? Eu vou para o Pai. Mas quem é o Pai? Mostra o Pai que a gente já vai entender. Então ele já estava meio chateado. Mostra o Pai que isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces, Felipe. Ainda fala o nome dele, né? Felipe. Há tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não me conhece?
veio a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostras o Pai?
Então, assim, se você notar em Atos, é uma coisa que para mim foi, eu nunca tinha notado. Toda vez que você lê a Bíblia, você nota coisa que você nunca tinha notado. Por exemplo, dessa vez, eu notei que Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, que diz que João não criam nele, Maria, a mãe de Jesus, os irmãos dele estavam no 120, que receberam o Espírito Santo. Eu nunca tinha notado isso. Maria recebeu o Espírito Santo sobre ela para gerar Jesus. Mas ela não foi batizada no Espírito Santo. Era eles. O poder do Altíssimo cobriu ela e ela foi gerada o Filho de Deus. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ela foi lá para o cenário igual os outros, humildezinha, orando. Não ficou falando, eu sou a mãe de Jesus. Não, ela foi lá esperar a promessa do Pai. E ela e os irmãos de Jesus receberam o Espírito Santo, a chama, a língua. Você já pensou que coisa maravilhosa? E os irmãos de Jesus antes não criam nele. Em João fala que eles não criam nele. Mas em Atos eles estavam lá, os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus. Coisa maravilhosa. Agora, outra coisa que eu não tinha notado é que no livro de Atos inteirinho chama Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Toda hora fala Jesus o Nazareno. Eu falei, meu Deus! Será que a igreja nazarena já tinha naquela época? Mas por que fala tantas vezes Jesus o Nazareno? Olha, eu, o primeiro lugar que eu vim para o Brasil foi em Lagoa Santa, 4 anos. Não tinha aeroporto de Confins, não tinha nada. Gastava 1 hora para chegar para Belo Horizonte de ônibus. Então, o primeiro lugar que eu conheci no Brasil foi Minas. E o segundo lugar que eu fui foi Goiás. Fiquei muito mais anos em Goiás do que em Minas. E chamar Jesus de Nazareno, e eu fiquei em uma cidade que muita gente nem sabia que existia, e hoje sabe, chama Rubiataba. É, tem muita gente que não sabia que era, mas depois que nós estivemos lá, ele ficou famoso até nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, foi muita gente para lá, foi impressionante. Mas Rubiataba é no fim do mundo mesmo. Hoje tem mais fim do mundo, mais ainda, porque era estrada de chão, de Anápolis até lá, 180 quilômetros de terra. E lá era o faroeste brasileiro, na época que nós fomos lá. Lá tinha muito mineiro, mas era só assassino mineiro. Fugia da polícia e ia para Goiás. Então, para você ter ideia como é que era o negócio lá. Então, alguém podia falar assim, pode vir alguma coisa boa de Rubiataba? Como eles diziam sobre Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando Jesus aparece para Paulo, ressuscitado, glorioso, maravilhoso, e o que acontece? Ele fala, quem és tu? Ele fala assim, eu sou Jesus, o Nazareno. Ei, tem um rubiatabense lá no céu. Porque Nazaré era a mesma coisa, eu sou lá dos interiores, eu sou goiano, eu sou lá de, tem um irmão nosso que a gente vai sempre todo ano também lá, em Baixa Grande, Bahia. Já viu falar de Baixa Grande? Ele disse que é a cidade mais importante do mundo. Então, em Atos eles chamam os apóstolos de Galileu, que significa goiano ou baiano, qualquer coisa que você quiser, e a cidade. Então Jesus é Nazareno, mas tem um Nazareno à destra de Deus, que manda no universo. Amém? Então, você quer conhecer a Deus, não precisa ir longe, não precisa ir para o céu. Basta ler a palavra que fala sobre o Nazareno, sobre o Galileu. É aquele que manifesta Deus com perfeição. Vamos comigo também para Hebreus, só mais uma passagem aqui. Hebreus 1, fala o seguinte, 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro todas as coisas e por quem fez também o mundo.
sendo ele o esplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, irmãos? Jesus é a expressa imagem de Deus. Quando ele fica bravo, Deus está bravo. Quando ele é mansinho, Deus está mansinho. Quando ele fala palavras duras, Deus fala palavras duras. Quando ele é misericordioso, Deus é misericordioso. Ou seja, ele não foge um milímetro daquilo que Deus é. Ele é o homem, ele é o cara. Amém? Esse cara é ele. Amém? Ele é o cara. Ele veio para a terra. Ele estava aqui na terra. E tem 4 registros de tudo que ele fez, como ele era quando ele estava aqui. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos atentar para ele, porque ele é o que a gente precisa ser. Amém? Ele é Deus. Ele é a manifestação de Deus. Conhece a Deus por meio dele. É isso que a gente precisa focar. Não detalhes da Bíblia. Não curiosidades. Não se o Evangelho fala isso, outro fala aquilo. E não aquelas coisas que aquelas Bíblias de estudo e os comentaristas falam. Nada disso nós precisamos. Nós precisamos saber quem é Jesus. Porque Jesus é o cara mesmo. Não tem outro igual a ele. Nunca existiu na face da terra ninguém a ele. E Deus conseguiu pôr nesse homem tudo que ele é. Ele é Deus. Jesus, o Nazareno, é Deus. Por isso nós podemos ter certeza que Alá dos muçulmanos não é Deus. Não é Deus. Porque Alá não é nada parecido com Jesus. E o Jeová, que os judeus que não creem em Jesus, creem também, não é uma representação exata, é uma representação que oprime, que deprime, que dá culpa, não é correta. Jesus é a perfeita imagem de Deus. E a igreja tem se desviado desse centro. Alguém disse que cristianismo não funciona. Eu falei, não. Não pode dizer que cristianismo não funciona, porque cristianismo nunca foi praticado. Pratica cristianismo de verdade que funciona. Então, o cristianismo que tem é um cristianismo adaptado. Mas o cristianismo que Jesus trouxe é a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos nos voltar à palavra constantemente para ver se a gente pega mais essa essência de quem é Jesus. Quem é Jesus? Como ele é? Não o que as pessoas falam que ele é, mas como ele é de verdade. Então, o primeiro princípio, eu sinto tão forte esse primeiro princípio, vou dar hoje, nós vamos pegar outro princípio durante a semana. Mas você vai poder pegar, pode pegar depois da aula, sem custo nenhum, essa folhinha, fala aí, o caminho para subir é descer, tá? O caminho para subir é descer, você pode pegar essa folha ali atrás. E esse aqui também, uma vida de impacto, a santa ineficiência de Henry Nouwen. Henry Nouwen foi um homem que era brilhante, professor de faculdade, autor de livros, cara tremendo. Largou, ele era formado em Harvard, dava aula em Harvard, Yale, várias faculdades, requisitadíssimo. Ele largou tudo para cuidar de um deficiente que não conseguia fazer nada. E ele fazia a barba do cara, vestia o cara, dava comida pro cara. O cara era totalmente incapaz, só balbuciava alguns sons e babava e tal. E esse doutor requisitadíssimo, largou tudo para cuidar desse homem chamado Adão. E ele cuidou desse homem por muito tempo. E aqui nós temos duas folhas. Você vai pegar essas folhas. Foi isso aí no Impacto muitos anos atrás, mas eu imprimi a folha para trazer para vocês. E esse aqui também, o caminho para subir desse, tá? Você pega essas duas folhas depois para reforçar esse que nós vamos falar hoje de manhã. O caminho para subir é descer. No site da revista Impacto tem duas mensagens, na minha coluna lá, chamado Going Down.
Going down. Going down significa descer. É o que fala nos elevadores. Pelo menos nos elevadores que eu vi numa praia lá. Chama Going Down. Já falei sobre isso aqui, né? Não? Falei aqui alguma vez? Bom, que seja. Mas tem os transcritos ali no site. Você pode pegar Going Down. Porque eu fiquei admirado. Porque quando eu estava na praia lá e tinha um elevador de um tamanho enorme. E aí o som da voz falava assim, Going Down. Eu falava assim, Going Down. E aí quando subia, eu falava assim, Going Down. Então ele parava, ele era... E Going Down, ele era deprê. Going Down.
Going Down.
Going Down.
Going Down.
E eu fiquei impressionado, achei engraçado. Aí quando cheguei na igreja Brooklyn Tabernacle, qual a minha surpresa que o pastor pregou sobre Going Down. No centro de Nova York, uma igreja cheinha que enche 3 vezes por dia, tem fila para entrar, famosa no mundo inteiro. E em vez de falar que Deus quer que a gente seja bem sucedido, que a gente seja autoconfiante, que a gente olhe no espelho de manhã e fale, eu sou, eu posso, eu tenho. Ele vem falar, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não sou de nada, me ajuda, Senhor. Eu ouvi isso lá e falei, meu Deus do céu, não acredito que eu estou ouvindo isso. Aqui nos Estados Unidos, onde ele fala assim, na política, em todo lugar, a pessoa tem que falar, o americano, a principal coisa deles é falar, eu sou, eu posso, e tal, você também pode. Eles é pensamento positivo nas igrejas, em todo lugar. E o cara pregou o contrário, falou, você tem que esvaziar. Ele pregou sobre Jeosafá. Ele falou que Jesus fala, falou, Deus, eu não sei o que fazer e eu não tenho jeito de combater esse povo. Então, Deus tem misericórdia. Então, ele falou assim, o caminho para subir é descer. Going down. Então, esse é o nosso assunto hoje. E isso aqui não é um assunto periférico. Isso é central no ensinamento de Jesus. Jesus chegou aqui na terra para nos dizer que você ganha. Perdendo. Que você sobe, descendo. Que você recebe, dando. Ele vem confundir a sabedoria natural que diz que você tem que subir. Claro, Deus também gosta que sobe. Mas sobe do jeito certo, descendo. E a igreja hoje, se tivesse essa concorrência de pessoas dentro da igreja, todo mundo querendo descer, meu Deus, a igreja era outra. Não é verdade? A igreja era outra. Todo mundo querendo ser o último. Todo mundo querendo servir o outro. Ninguém querendo título. Ninguém querendo respeito. Ninguém querendo ser o maior. Todo mundo querendo ser o menor. Na sociedade, no serviço, em todo lugar. Servindo, amando, fazendo o que Jesus falou. Basta um aspecto de Jesus. O mundo seria transformado. Vocês concordam comigo?
Amém.
A igreja é tão simples, mas é duro de engolir, não é? Porque a gente não gosta de perder. Nem por irmãozinho, o pedaço de bolo maior, não é verdade? O serviço mais chato. É briga dentro de casa direto. Eu ganhei um pouquinho menos do que ele. Eu ganhei um serviço mais chato do que ele. A gente nunca quer descer, a gente nunca quer perder. A nossa essência é subir. Mas é uma essência diabólica. Esse pastor lá, o Jim Cibola, que é pastor dessa igreja lá, falou que Deus nunca fala que ele resiste os homossexuais, que ele resiste os adultos, que ele resiste. Ele fala que ele resiste o soberbo. Não é que ele gosta dos outros pecados, não. Mas esse pecado cheira mal, porque é luciferiana. E Deus não tem boa memória de Lúcifer. Quando ele pensa em Lúcifer, ele fica bravo na hora. O cara quis subir. E Deus quer que ele desce. E vai terminar ele descendo mesmo. Mais baixo que pode. O abismo sem fundo. Ele vai ficar caindo direto. Nunca vai encontrar o fundo. Tão fundo. Quem sobe, desce. Quem desce, sobe. Essa é a lei da Bíblia. E nós tínhamos que praticar isso. Porque Jesus não veio ensinar outra coisa, ele veio ensinar isso. E como a igreja tem praticado o contrário, nós precisamos nos arrepender. Porque Jesus, nosso mestre, nos ensinou e praticou
que o último que é o primeiro. Então luta para ser o último. Eu não gosto de gente passiva. Ah, não tem problema. Ah, para mim tanto faz. Não, Deus gosta de gente ambicioso. Então a gente que quer. E aí a gente pensa, descobre como é que sobe mesmo? Descendo. Então eu vou descer, descer o máximo. Entendeu? É isso. O caminho para subir e descer, então eu vou descer. Mas eu quero subir. Já que eu quero subir, vou descer. Para subir mais. Isso que Deus quer. Amém, irmãos? Ele não quer uma igreja masoquista, uma igreja que ama sofrimento, uma igreja que ama mistério, uma igreja que ama humilhação. Não. Ele quer uma igreja que enxerga além da humilhação, além da... Ele enxerga lá e fala assim, esse é o caminho para a glória. Eu quero ter uma coroa. Para poder ficar lançando toda hora, falando, eu não mereço nada. Os 24 anos, eu fico lá jogando a coroa toda hora. A coroa não para na cabeça. Só chega lá, não mereço. Tu mereces. Mas pelo menos eu tenho uma coroa. Para dizer que eu não mereço. Agora eu chego lá, não tem nada. Vou te dar, né? Eu não mereço porque não mereço mesmo, né? É, não. Eu tiro. Então nós precisamos ter uma missão, mas uma missão santa, uma missão sagrada. Vira comigo aqui para Filipenses. Filipenses 2. Versículo 5. Diz o seguinte: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele desceu mais que qualquer um consegue descer, para subir mais que qualquer um consegue subir. E nós seguimos esse cara, amém? Nós somos cristãos, seguidores dele. Então, nosso caminho é para a glória. Nós somos chamados para a glória, para reinar. E o caminho é descer, amém? Esse é o caminho. Você quer subir? Ótimo, Deus quer que você suba. Mas primeiro você precisa descer. Vira comigo agora para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu só quero. Tem muitas passagens, né? Mas eu vou só citar algumas, só para você pegar. Depois que você lê os evangelhos e procura aí, você vai perceber que Jesus fala direto sobre isso. Fala direto, direto. Aqui não dá tempo para a gente ficar entrando em detalhes, mas precisa deixar isso entrar em seu espírito, sabe? Que toda hora Jesus falava com os discípulos dele é igual a nós, tá? Discípulos dele é igual a nós. Fala a mesma coisa que a gente. É tudo humano, tudo ser humano, tudo caipira, tudo igual a gente, sabe? Eles eram galileu mesmo, eram igual a gente, e a reação deles é igualzinho. Se a gente tivesse lá, a gente ia ser igual a eles. Então, nós somos eles são nós, né? E Jesus é Deus, e aí o conflito dos dois, né? E toda hora ele fala esse negócio. Então esse negócio deve ter sido muito importante. Lá em Filipenses nós vimos, ele desceu da glória, ficou homem. Quando é homem, desceu mais ainda para virar criminoso. Criminoso morreu, foi para o inferno. Subiu até mais altos céus. Amém? Então esse é o caminho. Esse foi a história dele. Não foi só pá, foi prática. Ele viveu isso aí. Agora, aqui em Lucas 9, ele diz o seguinte, versículo 46. Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Toda nossa igreja tem isso. Todas. Na equipe do louvor, na equipe dos jovens, na equipe de missões. Qualquer lugar que você vai tem jogo de poder. Qualquer lugar, jocum, missionário, qualquer lugar. O pessoal é muito dedicado, muito amoroso, mas muito discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus faz isso, briga um com o outro e faz essas coisas. Absurdo. Em todo lugar que você vai tem esse negócio, joguinho de poder. Quem que vai sair mais? Quem vai mandar mais? Quem é o maior? Né? Sempre tem. Mas o que interessa não é isso. Isso a gente sabe que é a natureza humana. Agora nós somos seguidores de Cristo. O que que Cristo, o que que Deus pensa disso? Dessa atitude? O que que Deus acha disso? Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhes. Ele gostava de visibilizar. Toda vez que ele pensava num assunto, a criança vinha na frente. Ele punha a criança e falava assim, olha para ele aqui, ó.
Aí, todo mundo olhando. E aí? E aí? O que isso tem a ver com o nosso assunto aqui? Sobre quem é presidente da igreja, né? Essa criança. O que que tem uma coisa com a outra? Falo, não, olha direitinho. Olha direitinho.
Qualquer que receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande.
Então, você quer ser grande? Olha para a criança e tenta ficar igual a ele.
É duro, hein? Tem que engolir. E aí, logo em seguida, no versículo 51, quando se completava os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si, indo eles entrar na aldeia de Samaritano para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque viajava em direção a Jerusalém.
Vendo os discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, olha a gente aí de novo. É? Quando alguém maltrata a gente, quando alguém persegue a gente, fala, Deus, está na hora de mandar um foguinho aí? É? Vamos mandar juízo? Vamos acabar com esse povo? Senhor, quem manda descer fogo do céu para se consumir? Como Elias também fez, ele porém voltando, repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. O filho do homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia.
Ah, não pode entrar aqui. Estão cansados? Ah, mas não pode entrar, tá bom. Vamos para o outro.
Isso é Deus. Isso é Deus. Vocês estão escutando? Deus não defendeu o direito dele. Deus não mandou fogo do céu. Fechou a porta da cadeira e foi, imediatamente foi procurar outro lugar. Isso é Deus.
Tem hora de juízo? Teve hora de juízo com ele? Teve. Mas agora não é hora. Deus não é só isso. Deus é muito mais. Mas Deus é isso também.
Ele falou, cuidado, vocês estão aí com uma atitude errada, que não tem nada a ver de mim. Que espírito vocês são? Querendo descer fogo, só porque não recebeu a gente.
Não recebeu? Vai para outro lugar.
Desce. Menos. Amém?
Menos, assim.
Aqui pertinho, Lucas 14, 7.
Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes essa parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te inclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo que te convidou a ti, a ele, te diga, dá um lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e incline-te no último lugar. Olha Deus! Você chega no lugar, não fica lá assim, eu sou importante, eu sou fulano, eu sou... Não, vai e senta no último lugar. Deus dá conselho pra gente como é que faz quando chega na festa. Sabia? Não, mas Deus não tá aí com festa, só com a igreja, não.
Tudo na sua atitude. Jesus olhou assim, olha que absurdo, escolher os primeiros lugares. Vai ser bobo. Ele falou, você é trouxa.
Vai chegar alguém aí e mais importante que você vai ter que descer, que vergonha. Ele está falando assim, ser espiritual, não é? Você ser esperto, só isso. Vai para o último, aí alguém vai sobe, ótimo.
Isso está em Provérbios, Salomão sabia disso, Jesus disse isso.
Deus pensa assim. Logo, nós precisamos pensar do mesmo jeito. Arrependimento é pensar igual Jesus, igual Deus. Então, normalmente, gente, quando você vai reagir, pensa um pouquinho. Minha primeira reação não deve ser boa, não. Então, não vou fazer o que minha primeira reação é. Né? Minha primeira reação, o default. Né? O default é aquilo que, assim, é o normal. Bateu, bate. Né? Não, bateu, pensa. Não, eu quero bater. Logo, não deve estar certo. Então, não vou bater. Arrependido é assim. Fruto de arrependimento. Ele não pensa igual a gente. E eu decidi pensar igual a ele. Então, vamos lá. nas coisas práticas do dia a dia. Vai para o último lugar. Quando vier o que te convidou, te diga amigo, só vai mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque tudo que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Uma regrinha bem simples, né? Não tem nem que ver. Nem que pensar muito, está bem claro aqui. E aqui em Lucas, o último lugar aqui, ó, Lucas 22. Lucas 22. Versículo 24. Os discípulos, igual a gente, não parava, não cansava, tá? Não cansava. O default deles, que era essa mentalidade, continuava funcionando direto, sabe? 24. Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Continuaram. E a gente continua até hoje. Teimoso. Ao que Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles e os que sobre eles exercem a autoridade são chamados benfeitores. Irmãos, eu não quero apontar o dedo para ninguém, mas eu quero dizer que em nós e nas nossas igrejas tem uma escala de importância, uma escala sabe, de coisa que é do mundo, não é de Deus. E nós não podemos apontar o dedo para ninguém, mas quem anda com guarda-costas, quem anda com carro blindado, quem anda com honrarias, com títulos e com respeito e todo mundo, e não vai lá lavar privada, porque lavar privada é muito baixo para ele, é bispo, é apóstolo, é não sei o quê. Não é o caminho de Jesus. Agora, lembra, respeito, honra. Eles honravam Jesus, e Jesus dizia, eu sou mestre, e vocês me honram, é ótimo, mas eu lavo os pés. Estão entendendo? Eu não estou dizendo que não deve ter honra para quem merece honra. Paulo dizia, eu sou pai de vocês, mas sou o último, sou considerado refúgio, e vocês os tais, mas vocês devem me respeitar. Então respeito é uma coisa. Agora, essa questão de querer ser maior, querer ser o máximo, contender sobre isso, ter privilégio de posição, não vem de Deus. Amém? Não é coisa de Deus. Tem que aprender a separar as duas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem respeito para pessoas que são pais nossos do Senhor, para pessoas que são nossos pastores, pessoas que ministram a nós. Tem respeito. Mas não um respeito humano, de carga, de hierarquia. É um respeito espiritual. Onde a gente recebe vida através desse respeito, dessa honra. Mas não! Vocês estão entendendo, né, o que está dizendo aqui? Não, ele diz que alguém foi para umas comunidades lá na China e queria saber quem era o líder lá. E tinha líderes lá. Mas quando ele quis saber quem era o líder, ele não conseguia descobrir quem era o líder. Aí quando plantaram, o cara estava puxando, empurrando o carrinho de esterco lá do curral. Falaram, aquele é o líder. Entendeu? Então, eles respeitavam o líder. Eles obedeciam o líder. Mas o líder não tinha privilégio maior do que os outros. Está entendendo, irmãos? É uma atitude. É uma atitude. É uma coisa maligna, luciferiana, que entrou na igreja do mundo. E nós precisamos ser diferentes. E não começar apontando o dedo e criticando outras pessoas. Precisamos começar a praticar isso nós mesmos. Em nossas famílias, em nossos empregos. É uma atitude. É um espírito diferente. E ele falou, os gentios são assim. Versículo 26. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o mais novo. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Agora veja o resto do versículo da passagem. Mas vós sois os que têm de permanecer comigo nas minhas próprias provações. E assim como meu Pai me conferiu o domínio, eu vos confiro a vós. Para que comais e bebais a minha mesa, meu reino, sentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, não é que Deus gosta de miséria, gosta de baixeza, não, ele tem um trono para nós, ele tem um reino para nós, ele tem um lugar de honra, mas o caminho para lá é descendo. Amém? Ele põe isso bem claro. Ele falou assim, vocês estão brigando sobre quem é o maior, para com isso. O menor que é o maior, procura ser o menor, procura servir. mas se vocês perseverarem nesse tipo de coisa, eu vou honrar vocês e vou colocar vocês no trono. E isso não acontece só depois da morte, não. Acontece em vida, viu, irmãos?
Deus pega a pessoa, pegou José lá na cadeia, pôs ele no trono, pegou Davi, pegou quatro pessoas que sim, ele pega e leva lá para cima, né? Lá para o alto. Então ele honra. Quando Deus honra, é uma coisa. Quando você se honra, é outra coisa. Né? É isso que a gente precisa entender. Porque às vezes as pessoas acham errado a pessoa receber honra. Não é errado a pessoa receber honra. Mas é errado a pessoa reter a honra. Né? Porque recebeu a coroa, prostra diante do trono e joga a coroa diante de Deus. Né? Isso é muito importante. Agora eu quero, tem poucos minutos aqui, mas vamos para uma segunda parte desse mesmo princípio. Não tem muito tempo, mas faz parte e me toca bastante esse negócio aqui. As pessoas pensam que quando você exerce um dom, quando você exerce um ministério, que isso faz você ser mais valorizado diante de Deus. Todo mundo acha, eu também achava. E eu estou cada vez mais achando que não é isso, está me desapontando. Porque ministério é presente. Se Deus te dá um presente, quem aqui não gosta? Se você tem dom de cantar, você não gosta de cantar? Se dom de pregar, você não gosta de pregar? Dom de orar, você não gosta de orar? Dom de exercício, você não gosta de fazer? Não é divertido? Fala a verdade, gente. Não faz cara de margem, não. É bom demais. Fala a verdade. Se você faz uma coisa que você não gosta, você é ruim também, os outros também não gostam, tá? Então, assim, eu tenho que fazer um negócio, né? Tem que exercer misericórdia, tem que visitar aquela viúva. Não visite, porque você vai fazer mal para ela, tá? Só vai se você tem alegria. Você gosta de fazer isso, aí ela vai ficar mais alegre. Sabe? Se você prega, você não gosta de pregar, não pregue, porque os outros vão achar pior que você. Orar por obrigação. Não, ora porque você gosta de orar. Deus não gosta de gente que faz coisa na obrigação. Mas se Deus te deu o dom e você faz, aquilo não é mérito nenhum. Aquilo é diversão, aquilo é presente que ele te deu. Aquilo, ó, é possível fazer tudo isso e ainda ir para o inferno, sabia? É possível fazer tudo isso e ir para o inferno. Então, não é isso que conta. Não é isso que conta. Paulo falava assim, vamos ler o que Paulo falava, 1 Coríntios 9, olha aqui, ó, o que ele fala. A gente tem que procurar uma outra coisa, porque ganhar mérito por causa disso não vai ganhar nada. É, 1 Coríntios 9, ele está falando que quem prega o evangelho deve viver do evangelho, que o trabalhador é digno do seu salário e tal, e falando isso. Aí ele fala, mas eu não quero que vocês me paguem, não. Olha aqui, ele fala assim, tem direito. Aí o versículo 15, olha aqui, 1 Coríntios 9, 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas tenho usado, nem escrevo isso para que sim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Uai, Paulo, em vez de receber a oferta, você quer morrer? Mas olha o que ele fala. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me imposto essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar. Quer dizer, eu falei, não vou pregar o evangelho, estou empurrado. Bora. Vai tendo um fogo lá dentro, eu falei, eu não aguento. Tem que pregar mesmo. Então, assim, não fica falando, é um sacrifício pregar o evangelho, é difícil pregar o evangelho. Deus vai me pagar muito que eu estou pregando o evangelho. Não. O fato de você pregar o evangelho é graça, é bênção, é dom. Mas não tem nada a ver com a sua salvação, tá? Tem nada a ver com o seu galardão, tem nada a ver com nada. Tem a ver que Deus te deu e você está usando. Beleza. Agora, ele falou assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Se pois o faço de vontade própria, tem recompensa. Mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho, eu faço gratuitamente para não usar em absoluto meu direito do evangelho. Ou seja, ele está querendo dizer assim, de pregar o evangelho, todo dia que eu tenho que pregar mesmo. Eu sou obrigado. Tem condição, condição física, eu não aguento ficar sem pregar. Mas pregar de graça e trabalhar e me manter, aí eu não preciso, mas eu faço porque eu quero ganhar uma glória. Amém? Tá entendendo? Eu quero fazer mais alguma coisa para Deus, não é possível. Vamos parar e pensar um negócio aqui. Saul teve o Espírito Santo sobre ele. Saul profetizava. Saul foi ungido por Deus. E Saul se deu mal. Foi pregar, profetizar, cantar, servir a igreja em si. Não é nada. É bênção, é dom. Faz. E se você não fizer, ele vai cobrar, porque deu talento e você não usou. Então, é obrigação. Jesus disse, quando você chega para ele e fala assim, fez tudo que ele manda, ele fala assim, eu não fiz mais nada. Você serve inútil, só fiz o que o senhor mandou. Não fiz um pingo a mais. Então, se Deus te mandou, Deus te deu um dom, Deus te deu um dom, agora eu uso, meu filho, usa mesmo, porque vai cobrar de você. Mas não pense que é vantagem, não, tá? Agora, sabe o que é vantagem? É amar Jesus apaixonadamente. É sentar os pés dele com Maria. É ter prazer nele mesmo, de verdade. E se ele não deixar você ministrar mais em lugar nenhum e fazer nada e virar só um zero ninguém, você está feliz do mesmo jeito, porque o seu prazer é ele e não é seu ministério. É duro, né? Não é duro isso? Porque a gente gosta do que faz, mas Deus gosta do que a gente é. E a gente precisa ser muito mais. Sabe? A gente precisa ficar nessa presença, amar essa presença, ficar apaixonado por ele, crescer em semelhança dele. Se ele deixa ministrar, dá graça. Se ele não deixa, dá graça, do mesmo jeito. Porque não é isso que vai mudar nada. O que vai mudar é se eu amo ele, se ele me ama. Isso vai dar diferença. E a minha vida tem que ser vivida nessa base. Às vezes é um pouco complicado. É mais fácil para uma pessoa que não tem ministério do que uma pessoa com ministério. Porque uma pessoa com ministério, igual o Marta lá arrumando as coisas. Minha irmã não ajuda nada. Jesus, dá um jeito, minha irmã. Né? Então ela está preocupada em servir Deus. E Jesus está preocupado em quem ama Deus e senta a sua presença. Então, nós precisamos ministrar, fazer todas as coisas que a gente tem que fazer, mas não pôr valor nisso, sabe? Não pôr valor nisso, porque o valor não é isso. Muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Esses dias eu estava lendo e sentindo aquelas, sabe, esses dias mesmo lá no Iraque, estavam entrando de casa em casa, matando as crianças que não negavam Jesus, na frente dos pais. E quem escreveu de lá para o missionário de Deus, assim, essa é a última ligação que eu vou fazer, que nós não vamos sair da cidade, vamos ser mortos. Mas eu queria que vocês entendessem que os pais que estão aqui, os pais iraquianos, eles estão perdendo seus filhos na sua frente, eles não matam os pais, não estão matando as crianças. E nenhuma criança negou Jesus, nenhuma, todos morreram. As crianças foram para a glória, estavam lá na presença de Deus. Mas os pais ficaram. E esse missionário falou que não podia ir embora, porque falou, não posso largar esse pessoal. Aí eu fiquei pensando, no grande dia que a gente vai estar lá, na presença de Jesus. E eu pensei assim, eu não tenho onde enfiar cara de vergonha. Porque esses caras que perderam seus filhos são heróis. E eu sou um zé. Eu não fiz nada por Jesus. Eu não sou digno nem de lavar o pé desses caras. Não sou digno de chegar nem perto deles. Onde eu vou enfiar a cara? Sabe? É isso que a gente tem que pensar, sabe? Os últimos serão primeiros. Tem muitos últimos hoje no mundo inteiro. A gente precisa honrar eles aqui na terra, porque lá no céu eles vão ser honrados. E se Deus nos preservou disso, glória a Deus, mas a honra de quem desceu mais vai subir mais. Eu não sei o que pensar, eu só sei que nós precisamos orar para os nossos irmãos lá que ficaram vivos e nós precisamos entender que essas coisas estão acontecendo hoje em dia e não sei o que Deus tem reservado para nós ainda, nossas vidas, mas de alguma forma que Ele nos dê graça para qualquer coisa que Ele nos quiser passarmos, que nos dê graça, porque se Ele permite, fala, onde é Deus? Deus permite um absurdo desse. Gente, você não viu a glória que vai ganhar depois. Você não viu a glória que vai ganhar depois. Os mártires dizem que vai no Apocalipse, que eles falam para Deus, Deus, quando vai julgar nosso sangue? Fala assim, calma lá, que ainda tem mais gente chegando. Tem mais gente chegando. É. Gente, quem morre
está na glória. O problema não é quem morre, o problema é quem fica. Que tem muitas horas de solidão e muitas horas de dor. Nós precisamos orar por isso. Você lembra, ora para ele sempre, ora para esses irmãos. A gente não conhece os nomes dele, mas vamos orar por ele. A Bíblia diz, ora como se você fosse torturado junto com eles, ora por eles, ora para Deus consolá-los. Seus corações não fiquem amargos contra Deus, que eles consigam superar, consigam vencer. Mas nós não estamos vivendo em dias comuns, não, irmãos. Nós estamos vivendo em dias como no Holocausto. Como naquela época que estava morrendo gente, está morrendo muita gente hoje pelo Evangelho. Nós não podemos ficar tranquilos, não. Nós podemos estar sérios. Dá graça a Deus que ainda não estamos nesse tipo de coisa, mas essa coisa vai chegar no mundo inteiro. Não aquele tipo, mas outros, né? Então, a previsão meteorológica dos tempos não é boa, né? A previsão é que vem tempestade. Vem tempestade sobre o Brasil. O Brasil está caminhando rapidamente para tempos difíceis, irmãos. Os próximos 4 anos serão anos de dureza econômica, pode ter certeza. O Brasil está entrando numa coisa agora que vai ser duro, vai ser pesado. Mas para a igreja pode ser maravilhoso. Podemos brilhar nas trevas. Nós não somos do reino desse mundo, nós somos de outro reino. Se Deus viu por bem nos levar para tempos de carestia, tempos de dificuldade, tempos de desemprego, tempos de problemas, é porque Ele quer que nós brilhemos, amém? Quer que nós brilhemos. Então nós precisamos ser sóbrios e entender que quanto mais baixo Deus nos levar, mais alto nós vamos subir. Amém, irmãos? E que isso seja armado no nosso coração, seja, sim, sóbrio. Eu espero que Deus tenha falado com vocês alguma coisa nesta manhã. E se você, nós temos algum livro desse aqui, ó, Espaço para Deus é do Henry Down, vocês conhecem o sanduíche, e o Espaço para Deus é do Henry Down, esse homem que largou tudo, e esse aqui, o perfil do livro cristão, século 21, ele fala do caminho para subir é descer. Então, assim, Deus levantou um irmão para falar sobre isso, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção.